Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do seu querido podcast Cagando Regra. E como é marca registrada dessa segunda temporada, a gente tá aqui no freestyle. Tem episódio que vai ter a participação da nossa redação, tem episódio que vai ter convidado, tem episódio que eu vou trazer vídeos, áudios de vídeos que eu gravei lá no meu canal do YouTube, inclusive jabá já aqui, youtube.com/andrefranoficial. Curte lá, segue, deixa o sininho ativado, esse tipo de coisa. Mas enfim, esse episódio é um deles. Eu vou pegar o áudio de um vídeo que eu fiz com um estudo sobre as raízes da extrema-direita mundial. Num nível pessoal, psicológico, sociológico, o que leva uma pessoa a se tornar um extremista nos tempos de hoje? Estudo baseado em alguns livros que eu li, que eu comprei, que eu tenho aqui e que eu coloquei na descrição desse episódio aqui também, para quem quiser se aprofundar mais e chafurdar nesse esgoto da extrema-direita mundial. Então, se você vê aquela pessoa que ainda hoje apoia candidatos e presidentes extremistas, preconceituosos, homofóbicos, machistas, com tendências fascistas, como dizem, né, os especialistas aí, acadêmicos do ramo, você agora vai tentar ou vai procurar talvez entender um pouco mais de onde vem, como é que pode a pessoa chegar a esse ponto ainda hoje. Como é que as pessoas podem ceder e cair nesse discurso moderno, fascista, extremista de direita que a gente tem visto tanto por aí mundo afora e aqui no Brasil também ainda hoje, infelizmente. Então, segue aí. Fique com esse novo episódio, é isso, vamos lá, e depois sigam o podcast, marquem lá, compartilhem, enfim, vamos lá.
Faz um tempo já que eu leio livros, vejo artigos, documentários, podcasts, e chafurdo no submundo dessa nova extrema-direita americana, dessa alt-right, como ela ficou conhecida. Pegando um pouco daqui, um pouco de lá, dá pra meio que entender como surgiu essa história toda. Dá pra se ligar como um jovem adolescente que tá lá jogando o seu game, ou aquele tiozão meio perdido no zap zap, pode cair num poço sem fundo e sair de lá um fundamentalista que acredita em teorias da conspiração. Nos últimos anos, a gente viu esse tipo de movimento crescer, vencer eleições, ameaçar a democracia, fazer um show de horrores em protesto com morte. A radicalização do discurso de ódio também aumentou muito. A gente viu o surgimento de milícias armadas nesse estilo Proud Boys, essas teorias de conspiração escalafobéticas, tipo QAnon, mas o ataque ao capitão, o Capitólio dos Estados Unidos, né, o Congresso, ali, o centro do poder político da América, vai entrar para a história como um marco. E aquilo ali, aqueles terroristas, supremacistas, neonazistas, tinha de tudo ruim de istas que você pode imaginar, isso não surge do nada. Então vamos fazer uma análise rápida desse fenômeno, identificando e numerando os seus aspectos principais para entender como essa coisa chegou até aqui. Até porque isso não está restrito aos Estados Unidos, né? Um rápido breakzinho comercial. Eu usei nesse vídeo, como eu falei, vários elementos de coisa que eu vi em podcast, de que eu li, de livros que eu tenho, de artigos que eu salvei. Então, ao longo desse vídeo, eu vou colocando aqui do lado, não sei, algumas dessas referências, para quem quiser também mergulhar ainda mais fundo nesse esgoto igual eu mergulhei. Aproveitar esse break e fazer o comercial também, né, da comunidade no Apoia-se. Que ali você pode não só ter acesso às referências, aos roteiros que eu faço, mas também a gente trocar ideia no grupo do WhatsApp, que já tem mais de 50 pessoas, nas reuniões por Zoom, que eu levo convidados especiais também para a gente trocar ideia sobre jornalismo, geopolítica, e você ver como é que é feito mesmo o canal e debater esses temas tão incríveis que a gente debate por aqui todo dia. Todo dia não, toda semana, ou a cada 15 dias talvez seria mais correto. Enfim, entra lá no Apoia-se, o link está na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Para entender a raiz disso, do fenômeno dessa nova extrema-direita, a gente precisa entender as características desse fenômeno. Vamos a elas. Frustração. Pode ser por razões econômicas, tipo ali o Rust Belt nos Estados Unidos, aquela região do Cinturão da Ferrugem, que já foi o grande pulmão industrial da América, produzindo carros e avenidas, e depois, por vários motivos diferentes, virou um lugar de ferrugem, fábricas abandonadas, desemprego e tudo mais. Uma galera muito insatisfeita. pode ter razões psicológicas, tipo os incels, os involuntary celibates, a galera que virgem, porque não consegue arranjar uma namorada ou um namorado, mas é mais frequente uma coisa ligada aos meninos mesmo, que tem a coisa da misoginia ali, enfim. Questões culturais também, tipo o sul dos Estados Unidos, aquela galera que tem a sua cultura nas armas, na caça, uma coisa meio redneck, como eles mesmos se falam, do caipira assumido e orgulhoso, e que sentiu com os últimos anos esses seus valores sendo deixados de lado, alguma coisa de machismo, de preconceito, racismo, as pautas sociais foram avançando e aquilo foi ficando meio para trás, então eles sempre perdendo prestígio. Pode ser uma coisa geracional, da idade mesmo, natural, da adolescência, né? Quem não passou por aquela fase de adolescente, você se sente inadequado, não encontra a sua tribo, a sua galera, faz parte, e vários outros motivos, claro. Mas são pessoas que têm como essa característica de se sentirem inadequadas, incapazes, impotentes frente ao mundo atual. Mais do que tudo, elas se sentem desprivilegiadas. Guarde essa palavra que é importante. E essa aqui é outra característica que é da autoafirmação, a necessidade de autoafirmação. Essas pessoas se sentem, por diferentes motivos, inferiores às outras, mesmo que elas não percebam isso e nem queiram deixar isso transparecer, claro. Para conseguir combater essa coisa de se sentir inferior, elas precisam se autoafirmar. Uma reação psicológica clássica. No caso do adolescente, que eu falei ainda há pouco, aquela coisa, o cara, de repente, passa por uma fase da rebeldia, de ser antissocial mesmo, a coisa de reafirmar uma coisa que, na verdade, é uma insegurança dele. É normal, natural. Mas essa insegurança em pessoas desajustadas pode ter um efeito mais perigoso. Como uma pessoa insegura geralmente tenta esconder essa sua insegurança? Se autoafirmando, mostrando o contrário daquela insegurança que ela sente. Freud explica. Aí o medroso quer passar uma imagem de coragem, o cara que se acha fraco quer mostrar uma coisa de força, de agressividade, violência. E aquela galera frustrada na busca de um par romântico quer mostrar virilidade, masculinidade, aquela coisa bem tóxica que a gente conhece. Outra característica é a identificação, e a internet é que acaba cumprindo essa função muitas vezes de maneira perigosa também. O sujeito entra no YouTube, na rede social, e vê lá alguma coisa que confirma esses seus valores, que confirma essa sua revolta, esse seu desajuste social, e acaba caindo num poço sem fundo, acaba entrando no rabbit hole, no buraco do coelho, como costumam usar essa expressão nos Estados Unidos. E você entra lá e depois você vai embrenhando por um mundo e caindo em outra coisa, em outra, quando vê, o algoritmo já te levou, sabe Deus para onde. É assim que essas pessoas com essas características acabam encontrando os seus nichos, os seus grupos dentro da internet e das redes sociais. Eles encontram outros desajustados, tipo eles, que não encontram seu lugar no sistema, no establishment. Eles adoram usar essa palavra, inclusive, establishment. E por isso também que eles são contra o mainstream, outra palavra que eles gostam muito, ou seja, a ciência, a política, a mídia, a verdade mesmo. Eles acabam rejeitando. Não, nós somos do contra, somos contra isso aí tudo. Porque eles sentem que o isso aí tudo, o mundo, é algo que os rejeitou. É nessa identificação que eles se sentem menos desajustados. Eles se sentem pertencendo, finalmente, a um grupo. Mesmo que seja um grupo de três locados. E mais do que isso, você sendo aceito por um grupo, você tem ali a validação desses seus sentimentos e valores que estavam nascendo de um lugar bem complicado. Preconceito é outra característica clássica. A defesa emocional desse pessoal para esses seus problemas acaba sendo apontar o dedo para o outro. Eles conseguem encontrar uma lógica onde existem culpados para essas inadequações deles. A culpa não está neles de se sentirem assim, mas alguém que está roubando esse privilégio deles, alguém que está fazendo eles se sentirem desprivilegiados. Sejam aí gays, esquerdistas, comunistas, muçulmanos, imigrantes, mulheres, tem para todo mundo. Aí tem aquele negócio assim,
como assim os valores dos meus pais, do meu avô está atrasado, é errado? Não, não admito, isso é coisa de esquerdistas, progressistas, democratas. Isso é mimimi. Como assim eu tô desempregado? Isso aí é culpa do sistema. São esses imigrantes que vêm pra cá e roubam o meu trabalho, o meu emprego. Como assim eu não consigo arrumar uma namorada? Isso aí é coisa dessas feministas que não gostam de homem. Como assim não posso mais fazer nenhuma piada? O mundo tá chato. Isso é coisa da ditadura gaysista. Cota! Os negros querem mais direitos do que eu. Como assim? Todas as vidas importam.
E por aí vai. Pelo amor de Deus, não vamos fazer um corte desse trecho, não. Até alterei a cor e tal, para vocês verem que eu estava ironizando essa figura tão comum na sociedade hoje em dia. Nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, infelizmente. E é por isso que é também muito frequente a gente ver por aí essa nostalgia do passado, né? A saudade de um tempo que passou. Lá sim, acho que as coisas eram boas e corretas. Naquele tempo, eu seria o cara. Né? A gente tem o MAGA, o Make America Great Again, do Trump. A gente tem os saudosistas da ditadura militar aqui no Brasil. Muitas vezes gente que nem viveu naquela época, né? Porque isso remete a um passado onde essas pessoas mantinham ou poderiam manter os seus privilégios. Onde os seus pensamentos inadequados, atrasados, ultrapassados ainda estavam em moda. Outra característica, a desinformação. Nessa guerra de narrativas que eles tentam transformar num nós contra eles, como se houvesse um lado entre a verdade e a mentira, a desinformação virou uma alternativa ao conhecimento, porque elas apresentam explicações simples, simplórias para problemas complexos, que nem sempre são verdade, né? Ou quase nunca são verdade.
Tem crime? Arma a população. Tem muito bandido? Mata o bandido. Pena de morte.
Parece fácil, né? Mas não existe resposta fácil para pergunta difícil. E aí surge o que eu chamo, eu conheço esse termo, hein? Se você vê por aí, fala. Frank falou isso aí. A memeificação da política. Porque é um meme, é um clique fácil, é a frase de efeito, o slogan, que responde a grandes problemas sociais que colocam essas pessoas em desvantagem, que deixam elas desprivilegiadas. E aí, acreditando numa resposta fácil, numa desinformação, numa mentira gostosa, elas estão atuando na autoafirmação das suas inseguranças, aquilo que a gente viu antes. O cara se sente burro, não está inadequado, está bem namorada, acha que o imigrante roubou o trabalho dele, mas aí tem a resposta para tudo. Persegue imigrante, mata o bandido, arruma emprego. Mas não é assim que a coisa funciona, né? A resposta simples, além de ajudar ele a entender ou achar que entendeu a solução para um problema complexo, ajuda também a lacrar numa discussão. Então, naquela coisa da autoafirmação, você ganha, você vence o debate, como se o debate fosse uma guerra, um confronto, já atua no cara se sentir melhor consigo mesmo. Ele se sente superior, mais macho, mais viril. Ele conseguiu amassar aquele floquinho de neve fresco, progressista, mesmo que com argumentos errados, informações falsas e mentiras. Que eles são os detentores da verdade, os outros são fantoches manipulados, são a, como é que chama? Massa de manobra, os idiotas úteis, eles sempre gostam de usar esse termo. E isso é mais uma maneira de demonizar quem pensa diferente, que é uma das características do fascismo, inclusive. E essas são algumas das características. É claro que isso tudo não é uma regra, né? Como qualquer fenômeno social, existe uma série de nuances por trás, de detalhes, de exceções. Foi uma forma geral de analisar um fenômeno que vem ameaçando democracias no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Mas se a gente for analisar, essas características que eu listei explicam algumas coisas, como, por exemplo, a violência, o extremismo religioso, o saudosismo ultraconservador, o negacionismo ressentido, que a gente volta e meia vê expresso nas redes sociais, nos haters ou até em manifestações desse pessoal. Pode conferir que esses traços estão presentes naquela galera que invadiu o Capitólio, como eu falei no início do vídeo, nesses seguidores de teorias de conspiração e até naquele seu tiozão meio fracassado e ressentido que espalha fake news no WhatsApp lá da família. Ou seja, é importante a gente entender e conhecer essas características para identificar esses movimentos, perceber e entender o quanto eles estão errados e são perigosos. A informação sempre vai ser o melhor antídoto contra a desinformação e a melhor forma da gente preservar as nossas democracias. É só o que eu estou tentando fazer aqui, um vinho de areia.
E é isso. Semana que vem tem mais. E aí pode ter convidado. Pode ter debate com a galera aqui da nossa redação. Pode ter algo especial que eu vou tirar aí da minha cachola. Enfim, semana que vem mais um episódio do Cagando Regra. Enquanto isso, compartilha aí pros amigos. Dá like, curte na sua plataforma favorita pra gente seguir com essa brincadeira gostosa que é o Cagando Regra. Obrigado, tchau.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.